A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou falar aqui sobre danos morais, quem tem direito, como receber uma indenização e como o juiz fixa o valor da indenização. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Sandra Lustosa Franco. Ela é juíza de direito substituta na comarca de Umuarama e atua em colaboração com as três varas cíveis e da Fazenda Pública e também no Juizado Especial Cível. Seja bem-vinda, doutora Sandra, ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Espero que eu consiga esclarecer os pontos aí que serão perguntados.
Muito bom. Então, para começar a nossa conversa e o nosso ouvinte entender melhor o assunto também, magistrada, primeiramente, o que caracteriza o dano moral?
Olha, Patrícia, a questão do dano moral, ela tem um problema porque não há um conceito legal sobre o que é o dano moral. Então, não há uma lei dizendo dano moral é isto ou aquilo. Então, foi uma construção doutrinária, jurisprudencial, que construiu mais ou menos a ideia do que hoje se diz ser dano moral. Então, o dano moral, ele é o direito à reparação quando surge uma conduta que ofensa um direito à personalidade. Então, os direitos à personalidade, eles são previstos no Código Civil e eles são os bens que eles não têm um conteúdo patrimonial. Então, são os bens de extrema relevância para a nossa vida. Então, seria a rigidez física, psicológica, a própria vida, a liberdade, seja ela física ou de pensamento, privacidade, honra, imagem, o nome, a reputação, os direitos morais do autor de uma obra intelectual. Então, eles são, assim, os direitos existenciais que eles são juridicamente tutelados, tá? Então, se efetivam com relação aos direitos da personalidade do cidadão.
Correto. Afinal, danos morais se distinguem dos danos materiais, não é mesmo?
Sim, sim. A grande diferença hoje, ela se refere à repercussão econômica. Se há uma repercussão econômica num dano, a gente vai dizer que é um dano material. Se não há repercussão econômica, é o dano moral. Então, assim, quando há uma afronta ali ao direito da personalidade, por exemplo, a exposição do nome da pessoa numa rede social, e não há um prejuízo material, a gente fala em dano moral. Agora, se houver prejuízo material, por exemplo, a exposição do nome da pessoa em rede social, dessas pessoas que trabalham com publicidade, elas acabam perdendo contratos, tal, aí já seria um dano material. Então, a diferença, ela é mesmo com relação ao dinheiro. Então, não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro. Então, ele se refere mais à questão emocional, à dor, espanto, emoção, vergonha, injúria física, moral e assim vai, né? O dano moral diferencia pela questão mais repercussão ou não econômica.
E como não é visível, provar o dano moral nem sempre é fácil, não é mesmo, magistrada?
Então, porque a questão é a seguinte, o dano moral, ele não é a consequência dele. Muitas pessoas confundem o sentimento de tristeza, frustração e tal com o dano moral. Esta é a consequência. E essa questão, o dano moral você vai provar quando houve a exposição, uma lesão a um direito da sua personalidade. Então, como eu exemplifiquei, a questão da publicação, uma publicação do nome, uma ofensa a uma pessoa, uma publicação de uma imagem íntima de uma pessoa, por exemplo. Aí está havendo a lesão ao dano moral. Então, houve uma lesão a essa pessoa, ao seu direito de intimidade, à sua privacidade. A dor, o constrangimento que a pessoa passa, os sentimentos negativos que ela sente, é muito subjetivo, cada pessoa tem uma forma de sentir. Então, a gente não consegue dosar. Mas o fato de ter havido uma exposição do nome da pessoa, aí a gente consegue comprovar. Então, como é que você vai provar? Você vai trazer num processo, por exemplo, a publicação com a imagem indevida da pessoa, com a sua intimidade exposta em rede social, por exemplo, você está comprovando que houve um dano a um dano moral, um dano extrapatrimonial.
Sim. E quais são as causas, magistrada, que normalmente mais geram indenização?
Olha, no Poder Judiciário nós temos inúmeros casos, assim, né? É difícil dizer qual que é uma causa que mais gere. Mas, assim, tem muitos casos de negativação indevida. Então, eu pego muitos processos, por exemplo, uma empresa vai lá e coloca o nome do cliente numa desses cadastros de negativação do crédito, SPC, Serasa. E isso, inclusive, os tribunais já entendem que a própria negativação, se ela for indevida, ela já gera o dano moral, não precisa nem provar essa dor, o sofrimento. Então, casos de negativação indevida, casos de perda de voo, perda de bagagem, atrasos de voo, a gente tem bastante casos nesse sentido que dão pedidos de dano moral. Uhum. Erro médico tem bastante, acidente de trânsito, a depender das consequências do acidente de trânsito, também pode gerar dano moral, então tem bastante.
Então, os casos de danos morais sempre são julgados e dependem da análise do juiz?
Sim, sim. Na verdade, sim. Se a pessoa entrar com um pedido, pode ocorrer de a pessoa sofrer o dano moral e ela não entrar perante o Poder Judiciário. Caso ela entre perante o Poder Judiciário, aí vão para o juiz. O que pode acontecer, hoje nós temos muito atendimentos pré-processuais, existem os SEJUSCs,
sim.
Entra com ação e vai para o SEJUSC, que ele faz a mediação para tentar um acordo, aí depois o juiz só homologa. Mas, em geral, a apreciação, mesmo a homologação do acordo, é feita pelo juiz, né, perante o Poder Judiciário.
Sim. E vamos lá, quando o juiz julga procedente o pedido de reparação de dano moral, quais os parâmetros, magistrada, que o juiz utiliza para fixar o valor?
Olha, a questão da definição do valor é uma das mais complexas, de fato.
Sim.
Porque, como dito, toda a questão do dano moral, ela é uma construção, né? Ela é uma construção de anos, assim, de jurisprudência e doutrina. E também não há uma previsão de quais são os critérios que o juiz deve usar para ele fixar esse valor da indenização. Então, assim, a fixação do valor da indenização, ele realmente é um dos temas mais complexos, então, porque ele não tem esse critério objetivo, um objetivo específico para o arbitramento. E, então, não tem como você eliminar uma certa dose de subjetivismo. A questão é, cada cabeça é uma sentença realmente, porque aí depende dos parâmetros que o juiz definir para fixar o dano moral. Porém, toda decisão judicial, ela tem que ser fundamentada. Então, quando o juiz vai definir qual o valor, não só ele tem que colocar os parâmetros, como ele tem que fundamentar, dizer, olha, eu fixei o valor X para indenização por danos morais, por conta da consequência do dano, por conta disso. Aí o juiz vai definir todos os fundamentos que levaram ele a chegar nesse valor do dano moral. O que a gente percebe muito nos tribunais superiores, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, em alguns casos, eles adotam um método bifásico para definir o valor da indenização. O que eles fazem? Primeiro, eles analisam os precedentes a respeito do caso. Eu vou dar um exemplo.
Sim.
Acidente de trânsito. Falecimento com acidente de trânsito. Quanto que vale uma vida? Aí eles analisam os processos que já foram decididos no STJ, quanto que foi fixado do valor de indenização por dano moral pelo falecimento da vítima. Fixou-se valor X. Aí eles vão analisar o caso concreto. Ok, então, em média aqui no tribunal, nós fixamos, vou dar um exemplo, assim, nós fixamos R$300 mil pela vida perdida. Nesse caso concreto, como é que foi? A pessoa morreu já ou a pessoa ficou sofrendo, passou dias sofrendo, teve... Então, assim, aí a situação vai aumentando. Como que aí o dano moral, no caso do falecimento, é para a família, né? Para quem perdeu. Vamos supor uma mãe. Ela perdeu o filho, mas o filho sofreu muito, ela precisou ficar cuidando dele no hospital. Então, tudo isso vai aumentando as circunstâncias do caso, a fim de que aí o valor vai se distinguindo. Então, não existe uma tabela matemática, assim, para a gente dizer... acidente de trânsito, valor da indenização por dano moral é X. Não, cada caso é um caso, né? Como é que eu analiso? Eu geralmente vejo o grau de culpa de quem lesou. Então, o que a pessoa fez? Qual que foi a culpa dela? Até
Sim.
que ponto ela responde? A vítima, ela teve culpa também ou não? Foi a culpa exclusiva do agressor? Qual que é a gravidade do dano? Qual que é a extensão do dano? Até que ponto a pessoa sofreu esse dano moral? Qual que é a repercussão do dano na vida dela? A intensidade do sofrimento, a situação patrimonial das partes, eu também vou analisar. Não adianta eu fixar, por exemplo, o valor de dano moral para uma empresa extremamente grande, com valor financeiro enorme, eu não vou fixar em 1, 2 salários mínimos, que não vai fazer muita diferença para essa empresa, né? Mas, por outro lado, eu também não posso fixar uma indenização por dano moral num valor que vai enriquecer a vítima, porque a ideia não é a gente enriquecer, a ideia é que ela tenha, o mínimo, uma compensação por aquilo que ela sofreu, né? Então, mais ou menos é assim, não há nenhum critério objetivo, mas a gente acaba usando alguns critérios e fundamenta na sentença. Cada caso é um caso fundamentado de acordo com os critérios que o juiz estabelece.
Sim, é reparar o dano para minimizar a dor daquela vítima e, ao mesmo tempo, punir o ofensor para que a situação, o fato, não se repita com outras vítimas.
Na verdade, assim, a gente não diz que a punição, porque a punição, em regra, não seria um critério de fixação, mas sim a responsabilização pelo fato.
Sim.
Então, assim, a gente chama, inclusive, tem uma expressão usada pela jurisprudência, que é o caráter pedagógico do dano moral. Então, você usa a fixação da pena para que o agressor, a pena da indenização, para que o agressor entenda que ele não pode repetir tais atos, porque tais atos causam lesão ao direito da personalidade da vítima, né? Então, seria mais um caráter pedagógico mesmo.
Sim. E, doutora Sandra, como o cidadão pode entrar com uma ação de indenização?
Olha, depende do que, depende do valor da indenização.
Sim.
E depende também do tipo de prova. Eu vou dar um exemplo. Uma questão de negativação indevida, o cidadão, ele pode, por ele mesmo, ir até o juizado especial, sendo o valor da pretensão dele abaixo de 20 salários mínimos, ele pode entrar com ação perante o juizado especial por conta própria, sem sequer precisar de advogado. Se a pretensão dele for acima do valor de 20 salários mínimos e ele for entrar com ação no juizado especial, aí ele precisa contratar um advogado. Mas, por outro lado, se for uma situação que exija uma prova, vou dar o exemplo aí, um acidente de trânsito ou uma questão que, um erro médico que necessite de uma perícia, aí só pode ser entrado nas varas cíveis e da fazenda pública. Aí, nesses casos, sendo vara civil da fazenda pública, é necessária a contratação de advogado. Então, o primeiro passo, o cidadão tem que ir procurar um advogado de sua confiança, contratar, expor os fatos, e o advogado vai trazer em juízo, vai apresentar um pedido inicial, né?
Sim.
Fazendo pedido de indenização por danos morais, e aí vai transcorrer o processo com a citação do réu, oportunidade de defesa e tal, audiência, muitas vezes é necessário realizar audiência para comprovar a existência do dano, e por fim vem uma sentença.
Correto. Doutora Sandra, direito do consumidor também gera muita indenização por dano moral?
Na verdade, é o que mais tem, né? Então, assim, essa questão da negativação indevida também, ela está relacionada ao direito do consumidor, porque há uma empresa, ou, né, uma pessoa, um consumidor e um fornecedor de um serviço que foi lá, em tese, negativou indevidamente o consumidor. Questão de perda de bagagem também se aplica ao consumidor. Inclusive, o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 6º, ele fala que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Então, já há previsão no CDC de que a reparação pelo dano moral é um direito básico do consumidor. Então, assim, as relações de consumo em si, caso haja ofensa ao direito do consumidor, há possibilidade de gerar uma indenização por dano moral, né, com pedido perante a justiça.
A ação por dano moral pode ser movida contra um ente público?
Pode. Na verdade, é muito comum, inclusive, os entes públicos são grandes litigantes perante o Poder Judiciário. Nós temos várias ações reparatórias contra pessoas jurídicas de direito público. Podemos dar exemplo, questões de atendimento médico, a pessoa foi até uma UPA, não foi atendida, faleceu, é possível eles acontece muito de entrar com ação na justiça, pleiteando dano moral, uma prisão indevida, uma pessoa que foi confundido o nome, foi indevidamente preso, falecimento dentro do sistema carcerário. Então, assim, a gente tem inúmeros casos de ações que são movidas contra a fazenda pública. E ainda tem uma, assim, aproveitando até a deixa, há uma curiosidade. Sim. Que os entes públicos, até havia muitas decisões, assim, dos tribunais superiores, no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público, elas não teriam direito ao recebimento de indenizações por dano moral. Porque, assim, o que se entende, né? Na verdade, elas, em regra, elas não têm. O que, que se entende? Quando você manifesta uma opinião, por exemplo, você vai lá, fala mal do no meu caso aqui, vai uma pessoa, faz uma publicação em rede social falando mal do município de Moarama, escrevendo, assim, opiniões ofensivas. O que, que os tribunais entendem? Que não há ofensa, porque é manifestação de opinião e, assim, em tese, não há um direito da personalidade da pessoa física, da pessoa jurídica de direito público, diferente da pessoa física. Mas, agora, no final do ano passado, houve uma mudança de entendimento, não uma mudança, mas uma... Eles acabaram excetuando essa situação, dizendo que quando há ofensa à credibilidade da instituição, é possível ser gerado dano moral. Inclusive, teve a condenação num caso de umas pessoas que fizeram uso do poder judiciário, acabavam assinando, fazendo alvarás falsificados, situações assim. E aí, o que aconteceu? A segunda turma do STJ entendeu que, nesse caso, como houve uma grande ofensa à credibilidade da justiça, ofensa à credibilidade do INSS, que foi uma das vítimas também, então aí eles entenderam que, inclusive, a pessoa jurídica de direito público também teria direito ao dano moral e houve a condenação da indenização. Mas, assim, são casos bem específicos, né? Geralmente não há. Eles são demandados, mas geralmente eles não têm demandas em favor deles.
Sim. E, doutora, durante as suas sentenças, audiências, né, a fixação de indenização, gostaria que a senhora falasse no sentido assim, a indenização, ela minimiza realmente a dor, o sofrimento, a humilhação, né, sofridos pela vítima que recebe essa indenização?
Na verdade, assim, não dá para dizer que ela minimiza, né? O valor da reparação, ela disse, inclusive, porque ela não consegue compensar integralmente uma dor. A gente não vai conseguir compensar, por exemplo, a perda de um filho com valor indenizatório. Você pode pagar o valor que for, que não vai compensar. Mas, assim, hoje os tribunais dizem que a gente tem que prezar por um valor que ele seja satisfatório, que ele tenha uma reparação satisfatória.
Sim.
Que ela, ao menos, amenize um pouco tudo aquilo que a pessoa passou. Mas, infelizmente, a compensação total não existe, né? A depender do tipo de dano, eles são irreparáveis, né, para o resto da vida. Não se repara uma perda de um filho, não se repara a perda de um membro, não se repara, às vezes, um erro médico, né? Então, assim, fala-se em compensação satisfatória, que compense o mínimo de tudo aquilo que a pessoa sofreu.
Correto, magistrada. Uma outra pergunta. É possível também haver indenização, reparação por danos morais para a pessoa jurídica?
É, sim. Na verdade, a pessoa jurídica, ela entra um pouco naquilo que a gente falou com relação à pessoa jurídica de direito público. Ela não tem personalidade jurídica no sentido, assim, você não ofende a um direito dela, um direito de existencial. Porém, a gente pode ofender o seu direito de imagem, a boa fama perante a sociedade, perante o meio profissional. Então, a gente não está tutelando um direito de personalidade típico. Essas pessoas jurídicas, elas não sofrem de questões existenciais. Mas, na verdade, a gente está protegendo a honra objetiva da pessoa jurídica. Danos que causados, esses danos que violem o bom nome, a boa fama, a reputação. Uhum. Por exemplo, vai lá, faz uma publicação dizendo que a empresa fez isso, fez aquilo, não entregou e tal. Acaba que a empresa, ela pode ser prejudicada, porque ela pode não vender mais determinado produto por conta dessa publicação falaciosa, caso seja verdade. Então, de fato, é possível ela receber uma recomposição aí, indenizatória, para compensar esse prejuízo que ela teve, né? Ele acaba virando até um prejuízo patrimonial, né? Só que, assim, ela tem uma repercussão no patrimônio propriamente dito, e não numa questão existencial. Mas é possível a condenação por dano moral para a pessoa jurídica, sim.
E doutora Sandra, nessas audiências, né, de reparação por dano moral, há acordos entre as partes, entre vítima e ofensor, né, chegam a um acordo com relação ao pagamento da indenização, inclusive valores ou até parcelamento desse pagamento?
Sim, há acordos, acontece, como até no começo eu falei, o que acontece? Quando é proposta a ação, em regra está estabelecido perante os fóruns, perante as varas, aí nós temos o SEJUSC. Então, acontece, muitas vezes a gente recebe a petição inicial e encaminha para o SEJUSC, que daí tem lá o mediador e ele vai tentar a composição entre as partes.
Uma autocomposição, né?
Mediante a ajuda do mediador, né?
Sim.
O mediador está ali ajudando e as partes conseguem se compor. E aí, sim, o acordo, seja ele perante o SEJUSC, seja ele perante o próprio Poder Judiciário, às vezes na audiência, perante a audiência de instrução, ou às vezes dentro do processo, assim, as partes se conversam entre si e apresentam, elas formulam um acordo. Em regra, no acordo, elas que definem valor, tipo de parcelamento. E se não houver nenhuma ofensa, não houver nenhum prejuízo, a gente já homologa, né? Então, o juiz homologa por sentença e, a partir desse momento, esse valor fixado entre as partes, ele passa a virar um título executivo e aí ele pode cobrar caso a outra parte não pague. É possível fazer a cobrança já judicial, inclusive com constrição de patrimônio. Então, assim, os acordos são bem comuns. Nós, inclusive, o próprio Código de Processo Civil, ele privilegia o acordo. Determina, inclusive, que o juiz tem que tentar o acordo na audiência de instrução, por exemplo. O primeiro ato que o juiz faz é tentar fazer o acordo antes de começar a produção de prova, né? Então, é muito fomentado pelo Código, porque a autocomposição, o acordo entre as partes, acaba minimizando os prejuízos para as próprias partes, porque daí eles chegam no valor que eles entendem que é adequado, conseguem um cede um pouco, o outro cede outro pouco, eles chegam nesse valor, conseguem firmar o parcelamento, né, determinar a forma de pagamento e resolve o processo muito antes, porque às vezes, se você faz o acordo ali já no começo, evita audiência de instrução, evita, às vezes, realização de perícia e até minimiza o sofrimento da vítima, porque se você for ver, às vezes você sofre um dano, aí você entra com a ação. Aí você vai ter que ir lá na audiência, vai ter que encontrar a pessoa que te lesionou. Você vai ter que falar novamente sobre o dano. Inclusive, acontece uma revitimização, né? O processo se prolonga no tempo e a pessoa não consegue resolver aquilo e
Sim.
ela fica angustiada, sofrendo com essa situação. Então, às vezes, o acordo, ele é muito mais benéfico para as partes, que resolve de plano o problema. E acaba minimizando esse sofrimento que só se prolonga, né, com o trâmite processual.
Correto. O que acontece depois que o juiz dá a sentença e quanto tempo demora para a vítima receber a reparação, a indenização?
Olha, com relação tem várias variantes, né? Mas vamos supor, havendo uma sentença de procedência, fixando o valor X lá de indenização, a parte que perdeu, ela tem possibilidade de recorrer para o Tribunal de Justiça. Se ela recorrer, vai para o tribunal analisa recurso e aí depois volta para o juiz de primeiro grau quando foi analisado. E é possível ainda a pessoa recorrer para o STJ e STF, às vezes ainda acontecem muitos recursos.
Sim.
Mas vamos supor que a pessoa não recorreu ou recorreu para o Tribunal de Justiça e o processo voltou. Quando é transitada em julgado a decisão, o que significa trânsito em julgado? Quando não pode mais mudar a decisão, a sentença fixada pelo juiz, e quando o juiz já na indenização, já na sentença, consegue fixar o valor da indenização por dano moral, vou supor, um caso de negativação indevida, o juiz foi lá e fixou o valor de R$2.000 a título de danos morais. Trânsito em julgado, ou seja, não pode mais recorrer dessa decisão. A partir daí, ou a parte ré, que perdeu, que tem que pagar a indenização, ou ela pode voluntariamente ir lá e já pagar pelo débito, ou então inicia-se o cumprimento de sentença, que é a fase de execução, é a fase que começa a cobrança do valor. Aí a parte pede o cumprimento de sentença, o juiz determina que a outra parte pague sob pena de acrescentar multa ou então construção patrimonial, né? Então, não tem como dizer quanto tempo vai demorar esse processo, porque pode ser que já na intimação a parte pague, ou pode ser que ela não pague, a gente tenha que começar a busca de bens, localização, tentar pesquisa em conta bancária, pesquisa de bens móveis, imóveis. Então, assim, o processo pode demorar 6 meses, como pode demorar 20 anos, assim. Não tem muito como dizer. Tudo depende das partes e depende da possibilidade, do interesse, da satisfação aí do débito.
Sim. E, magistrada, além da indenização, né, de valores, há outros tipos de reparação ou penas quando há danos morais?
Então, não dá para dizer sim pena. O artigo 12 do Código Civil, ele fala assim, que além da reparação dos danos morais, a pessoa ela pode exigir que aquele que cometeu o dano, ele pare de cometer. Então, assim, por exemplo, é possível entrar com uma ação na justiça pedindo que um jornal retire uma publicação que tenha causado lesão a um direito de personalidade de alguém, né? Então, assim, você pode entrar com a ação de indenização por dano moral e também para que ele uma obrigação de fazer para que o jornal retire a publicação lá que está causando lesão. E além disso, a gente pode considerar, por exemplo, o mesmo fato, além dele ser dele gerar dano moral, ele pode gerar outras penalidades na lei. Então, eu vou dar um exemplo. Alguém vai lá e lesiona fisicamente uma outra pessoa. Essa pessoa que foi vítima da lesão física, ela pode entrar com uma ação indenizatória pedindo danos morais, porque houve uma ofensa ao seu direito de personalidade.
Sim.
Isso na esfera civil. Mas também a prática da lesão corporal, ela é um crime, né, previsto no Código Penal. Então, o ofensor, o agressor, ele pode responder também pelo crime. Então, existiria uma dupla penalidade aí pelo mesmo fato, né? Então, a depender da situação, pode gerar inúmeras outras penalidades previstas em lei. Tá? Mas, assim, na esfera civil, causando-se dano moral, ele repara-se mediante indenização e é possível também que se cesse o dano causado, né?
Muito bom, e eu quero deixá-la à vontade para expor a sua opinião final agora, magistrada, sobre o assunto que nós conversamos hoje aqui.
Bom, primeiro eu quero agradecer, Patrícia, a oportunidade de novamente de falar com vocês. Espero que tenha sido esclarecedor, espero que o tema auxilie aos cidadãos que estão aí escutando. Infelizmente, o dano moral ele tem sido depreciado, até hoje fala-se indústria do dano moral, especialmente pela situação de que há muitos casos de demandas em massa de escritórios de advocacia que acabam pegando clientes, pegam faturas de telefone, pegam faturas de luz e entram com ações pedindo indenização por dano moral, de situações que a gente sequer sabe se são verdadeiras. Mas, tirando esse uso depreciativo do Instituto, nós temos que ver que a indenização por dano moral, o Instituto do Dano Moral, ele tem como finalidade uma proteção dos direitos da personalidade. Então, há necessidade de proteger a nossa rigidez física, psicológica, a nossa liberdade, a nossa privacidade, a nossa honra, a nossa imagem, que são os direitos mais importantes para a nossa vida. Hoje, nós vivemos em tempos de rede social em que a possibilidade de manifestação é muito mais rápida, muito mais efetiva, é muito mais... Hoje eu escrevo aqui, todo mundo já está lendo. Então, assim, nós temos que analisar que o direito de dar opinião, o direito de manifestação do pensamento, ele é livre. Porém, a gente não tem direito de ofender a outra pessoa. Para isso está aí o dano moral. Caso haja uma manifestação ofensiva à minha pessoa, à minha integridade, à minha vida, eu posso entrar perante o Poder Judiciário e solicitar uma reparação que seja, no mínimo, indenizatória. Até porque, aí para cumprir essa uma das finalidades que a gente falou no decurso da conversa, que é a finalidade pedagógica. Nós temos que entender que o nosso direito termina, onde começa o direito do outro. Eu não posso ofender a outra pessoa com base no meu direito de opinião, de exposição, de livre manifestação de pensamento, né? O Poder Judiciário está aí, está com as portas abertas. Nós, infelizmente, não conseguimos dar a celeridade que é necessária para todos os processos, em razão do número gigantesco de demanda e do em compensação ao número de juízes. Hoje nós somos em 18 mil juízes no Brasil todo, para uma população aí gigantesca. Então, mas nós tentamos fazer o nosso melhor para tentar dar uma resposta rápida e eficiente para aqueles que precisam do Poder Judiciário. Então, estamos de portas abertas. Aqueles que sofrerem dano moral, caso precisem, procurem um advogado e entrem com a ação, que nós estamos aqui para resolver os problemas.
Muito
Espero
bom.
Que eu tenha ajudado. Uma boa tarde.
Uma boa tarde. Obrigada novamente. Até a próxima,
Até
magistrada.
Boa
Até.
Tarde. Tchau, tchau.
Eu quero agradecer também a sua companhia, a sua sintonia. Hoje eu tratei aqui sobre reparação de danos morais. Quem tem direito, como receber uma indenização, como que um juiz fixa o valor de uma indenização. Conversei com a magistrada Sandra Lustosa Franco, ela é juíza de direito substituta na comarca de Umuarama e atua em colaboração com as três varas cíveis e da Fazenda Pública e também no Juizado Especial Cível da comarca. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.